Saudações condominiais a todos vocês! Que bom se estar com vocês! Que maravilha, literalmente, se estar com vocês! Abrindo o segundo mês da nossa segunda temporada hoje, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá!
Ah, é?
É, 2 de fevereiro rainha é do dia mar. De Iemanjá. Queremos saudar a nossa rainha do mar, rainha não é verdade? Mar. Ela que também faz a diferença, tem toda a simbologia para todo mundo que segue aí as religiões de matrizes africanas e tem o seu simbolismo, né, com equivalência aí nas demais religiões. Bom, vamos para mais um episódio, Kellen Lazarim.
Mais um 2024, este chegou chegando.
Este é o episódio de número 4. Quero lembrar a vocês que estamos nesta estreia aqui simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, onde estão os Trend Topics. O que é os Trend Topics? Trend Topics são aqueles assuntos mais comentados do momento. Quer saber o que é que tá bombando? Vai lá no Twitter, que agora não é mais Twitter. Agora como chama, Kellen? X. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui no roteiro. X. É o X, né? Que o brasileiro chama com X.
X.
É o X do brasileiro.
Claro que o Daniel
o Elon Musk comprou. Ele que manda. Ele quis mudar o nome. Pode abrir lá teu aplicativo que se chamava Twitter. Depois que atualizou, pode olhar lá se agora não tem um xizinho preto com circulado de branco no fundo, ó. Que legal, né? Então estamos lá ao vivo em todas essas 5 redes. E para você, seguidor raiz, que não está nas redes sociais, mas que ainda assim quer consumir o nosso conteúdo, estamos lá no Google, Apple, Samsung Podcasts, que são 3 agregadores diferentes. Estamos também, ó, o único podcast no mercado condominial presente no Amazon Music. Você que está lá no Amazon Music, tem o Amazon Music Premium lá. E a turma do Deezer, né? A turma do Deezer, que é a galera lá do Meli Mais, do Mercado Livre. Eu sou um, viu? Eu também sou pela Tim. Usuário da Tim também tem o Deezer Premium, tá? E, por último, a turma que mais nos acompanha por agregador, na maior proporção, é via Spotify, tá? Então, estamos também lá no Spotify, que também você consegue acompanhar em vídeo. Isso mesmo, meu amigo. Dentro do Spotify, a dica que eu vou te dar. Acompanhar o Spotify em vídeo, não tem propaganda, tá? E você consegue minimizar a tela. Olha. E ele não vai parar de tocar, né? Porque no YouTube, se não for o prêmio que tem que pagar, se você minimizar a tela, ele para de tocar, ok? Então é uma dica legal, eu já comecei com dica boa, né,
cara? Tô vendo, você
dica boa aí. Então dica boa para você que vai acompanhar o nosso conteúdo, o nosso podcast e para todos os episódios nós produzimos aqui 10 cortes. Esse é um grande diferencial do Papo Condominial Cast também, tá? Nós valorizamos os nossos convidados, nós queremos que esse conteúdo ele propague, mas não só o episódio na íntegra. A gente também solta aquelas pílulas que fazem todo sentido, né? Soltamos lá no Instagram, soltamos no YouTube, né? No TikTok, no Reels. E aí a turma, opa, legal isso que você falou, Kellen. Onde que eu vejo isso aqui completo? Aí a Kellen vai lá e manda o link, não é, Kellen?
Exatamente.
E isso faz com que a nossa audiência, cada vez que passa, vá crescendo mais e mais e mais. Bom, tivemos na estreia da temporada o Ciro com a Cláudia Pereira. Peço que vocês acompanhem. Depois tivemos o Antônio Prado, mais conhecido como Prado, síndico de 28 anos de sindicato. Isso mesmo, você está ouvindo, tá? Volte lá que a gente vai contar um pouco dessa história lá. Foi contada no episódio número 2 com a querida Márcia Abad, do Grupo Avatar. E na semana passada, um episódio marcante, super emocionante, com a querida Solange Cardoso com...
Cardoso com Z,
isso mesmo, Solange Cardoso com Z, esteve aqui conosco, super simpática, uma mulher de muita fibra, de muita garra, e olha, foram muitos ensinamentos. Se eu fosse você, eu não perderia. Tá gostando desse conteúdo? Você pode sugerir também a pauta. Fala com a Kellen, fala com o Ciro, fala comigo, procura aqui os nossos líderes da região para que, olha, tem um síndico que tem uma história muito bacana, tem uma empresa que fez a diferença. Você que é empresário, eu vou citar um nome aqui agora de empresas que fazem a diferença no meu condominial. E eu quero dizer a vocês que são empresários, você também tem que estar aqui. Você merece vir aqui contar a sua história. Você merece trazer o seu síndico para dar um depoimento sobre o seu produto, seu serviço. Então você precisa investir no conhecimento e na capacitação do mercado condominial. Porque, afinal de contas, hoje é a melhor maneira de se conectar com o nosso público é agregando valor, gerando conteúdo, não é, Kelly Lanzarini?
Exatamente.
Quantas e quantas empresas são parceiras do Imersão, não é verdade? Então, são empresas que têm o nosso respeito, que têm a nossa admiração e que fazem o mercado condominial cada vez melhor, não é, Kelly?
Exatamente. E assim, vocês, empresas do mercado condominial, é interessante estar aqui nessa bancada. Porque nós, síndicos, hoje, a gente valoriza aquelas empresas que bancam o nosso conhecimento.
Exatamente.
Que bancam um podcast, que bancam um evento, porque a gente depende deles e eles dependem da gente.
Exatamente. E você que é empresário, dificilmente você vai chegar no condomínio, vai bater a porta, eu quero falar aí com o síndico.
Exatamente.
Vai ser difícil você conseguir falar, meu amigo. Então, se você não tiver conectado a uma ação que faça com que te gere essa conexão, aí sim, você vai se conectar com o síndico que vem aqui através do conteúdo, através de uma dica, de uma orientação, sem pedir nada em troca. Eu te garanto que na hora certa, na hora que esse profissional, que no caso o síndico, ele tiver uma demanda, ele vai lembrar de você. Ele vai te pedir uma cotação. E aí, meu amigo, se você atender bem, se você tiver uma boa condição, se você tiver bom prazo, atender os critérios que nós, síndicos, temos, somos bastante exigentes, não queremos maus prestadores, aqui também não é lugar de mau prestador, queremos os bons prestadores aqui. Que os bons prestadores, atender os aspectos, eles com certeza terão várias oportunidades, não é, Kelly?
Daniel, e deixa eu te contar também uma coisa que aconteceu essa semana. Alguns síndicos falaram assim, Kelly, você tem o telefone daquela empresa de segurança que vocês falam no podcast?
Que é a Avatar, o grupo Avatar.
E também falaram assim, Kelly, eu vou trocar de administradora, você poderia me passar o telefone
da exclusiva.
Exato, ele vai receber a ligação de uma síndica.
Opa,
lá,
isso aí.
Porque perguntou. E aí o pessoal acha que, ah, não, vou lá, eu quero estar lá. Gente, estamos aqui realmente para mostrar para vocês, entregar para vocês, não é só conteúdo. É empresa de qualidade.
Exatamente.
Empresas que vai fazer diferença dentro do seu empreendimento, na sua gestão, que vai melhorar a sua gestão. Então, só procurar a gente, procurar o Daniel, para caso vocês queiram estar divulgando o nome da sua empresa aqui no podcast.
Exatamente. Nós temos uma satisfação imensa de receber cada um de vocês. E estamos falando aí do oferecimento do Grupo Avatar e também do nosso patrocínio exclusivo da A Exclusiva. Esses dias eu até participei de assembleia com a Exclusiva. Eu gosto de entrar dentro do negócio do meu cliente. Eu sou um parceiro, de fato, parceiro. Eu gosto de viver, gosto de ver como eles atendem, como eles atuam. Porque, afinal de contas, eu não vou recomendar nada que eu não compraria. Então, assim, exatamente, eu preciso confiar naquela empresa, atuar, ter uma relação, e a gente tem essa relação. E eu sou muito grato à Exclusiva aí e parabenizo pelo trabalho de profissionalismo. Além do Imersão Condominial, que estamos aí contando, daqui a alguns dias deveremos ter um spoiler.
Teremos história, hein?
Não é, Kelly?
Reunião tá chegando. Marcada com o doutor
tá chegando.
Conrado Burgo.
É isso aí. Bom, o tema hoje é os desafios da transição de carreira e a sociedade e empresa de sindicatura. Não é, Kelly Lanzarini? Hoje, quem veio nos visitar, vamos pedir ao Duca para abrir a imagem aí, eu não sei se está aberta já aqui do nosso, do estúdio do Duca. É isso aí. O Felipe Leva está aqui conosco. E o Nelson Júnior. O Júnior, a turma conhece como Júnior, não é, Kelly Lanzarini?
Juninho algumas vezes ou nunca?
Só para os mais íntimos.
Os nossos Mário e Luigi, Kellen.
É lógico.
Pela primeira vez temos Mário e Luigi aqui na bancada,
exatamente,
não é, Kellen?
Exatamente, por isso que a gente trouxe os bonequinhos. Exatamente. Esses dois meninos são uma figura. Conheço eles assim já faz uns 4 anos, Felipe.
Por aí.
Uns 4, 5 anos eu conheço eles lá de Santa Bárbara. E eles têm uma história bonita, hein?
A gente sabe que a turma de Campinas, acho que a maioria já conhece. Mas tem, em respeito a todo mundo que está chegando de novo, tem muita gente chegando nova no mercado condominial, podcast está no YouTube, está na internet, tem pessoas de outros locais que acompanham também. Então, quero pedir a vocês que se apresentem, comecem falando, se são de Campinas, de onde é que são, um pouco da trajetória profissional, se já começaram a vida profissional como síndico, como veio, né, o mercado condominial na vida de vocês. Vamos começar com, falei o Felipe primeiro, vamos pro Felipe, né? Felipe começa.
Eu acho que primeiro cada um conta a sua história, depois a gente conta a união dos dois.
Perfeito, né? Perfeito. Melhor. Perfeito, isso aí, primeiro a apresentação.
Tá. Bom, então, primeiro agradecer, tá, a oportunidade de participar aqui com vocês. Como a Karen diz, a gente se conhece há um tempo aí.
Sim.
Nunca pensei em ser síndico, né? Acho que como todos que estão nessa área, né? A gente não é um sonho de criança ser síndico. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre fui motoboy a vida inteira, assim. Sim. Trabalhei 18 anos como motoboy. E aí, casei, minha esposa me fez estudar, né? Me formei como técnico mecatrônico.
Ao lado de um grande homem.
Tem uma grande mulher,
exato, né? Vamos validar a esposa, que a esposa sim, fez a diferença na sua vida.
A participação.
Lógico, se você não estudasse, se você não quisesse, mas esse empurrão faz toda a diferença.
Faz, né, cara? Faz. É, tem a divisor, né, de águas aí, né? Antes e o depois da esposa.
É isso aí.
Então, comecei a trabalhar como mecânico, trabalhei numa multinacional de pneu, saí de lá, entrei numa montadora de tratores. Me acidentei lá, machuquei a coluna, então hoje eu tenho 5 hernias de disco. Então era só um velho jovem, um jovem
você
velho.
Você é aposentado, né? Já por invalidez? Não,
não sou aposentado, só tenho as marcas aí, mas...
Idade de quanto anos? Mas você... Quantos anos?
Então, eu fiz aquele...
Mas você consegue trabalhar normal? Não ficou assim...
eu sinto muita dor, é todos os dias, né? A gente acorda, trabalha...
Já aprendeu a conviver com ela, né?
Eu fiz aquele teste de impedância, não sei... Minha idade corporal é de 76 anos. Até que eu tô bem, né? Eu sou um senhor bem ativo até. Achei que eu tava ruim, mas eu tô bem.
Então... Eu tenho também. Eu tenho 70 anos. Que a minha coluna é como se eu tivesse 70 anos.
Vocês estão velhos, hein?
Estamos velhos.
Mas enfim, aí fiquei afastado, montei um lava rápido.
Né, Duca? Tem que fazer musculação. Fazer
fisioterapia, só que não preciso.
Só que não, né, Felipe?
Só que não. Então aí montei um lava rápido. Fiquei afastado um tempo, enquanto... A gente não consegue ficar parado. Isso aí tá desde... Montei um lava rápido, fui conciliando com a empresa... Saí da empresa e fiquei tocando esse lava rápido. Nesse meio tempo, comprei um apartamento. E aí entrei, fui para a primeira assembleia. Não sabia nem o que era isso.
É, sempre.
Até cadeira voou nessa assembleia.
É normal.
E aí eu entrei como conselheiro.
Qual é o tipo de condomínio? Como que é o padrão lá? Minha Casa Minha Vida.
Minha Casa Minha Vida.
Tá, vai lá.
É do projeto Minha Casa Minha Vida, não é...
Isso. O financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Então a gente comprou esse apartamento. Comprei em outubro, em novembro era a assembleia. Então fui, conheci aquele negócio louco.
Nossa, já comprou já ele já pronto tal, isso, a tabela um pouco mais cara e tal, né?
Então foi uma promoção, paguei mais barato que comprou na planta.
Sério?
Você ganhou na loteria, velho. Pegou na loteria.
Tudo certinho. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Aí eu vi aquela bagunça, falei, vou entrar pro conselho pra entender. Entrei pro conselho, depois de 3 meses a síndica renunciou, tava lá,
básico,
não aguentou. Eu era aquele cara chato do conselho, que pressionava, que cobrava, aí renunciou e entrei como síndico. Falei, agora, né?
Onde eu estou?
Agora vamos ver se a pessoa não vai descontar o que eu fiz, né?
Aí sentei na salinha, até hoje, sentei na salinha, na mesa, falei, por onde eu começo? O que, que é ser síndico, né?
Virei síndico. E agora?
E agora? Aí comecei a procurar alguém, né? Alguns síndicos que já atuavam, comecei a estudar.
Isso há quanto tempo atrás mesmo?
Isso há 5 anos atrás.
Tá, 5 anos.
E aí...
Um pouquinho antes da pandemia. Olha o tamanho do desafio, né?
Entrou a pandemia, aí eu fui convidado para participar de um outro condomínio perto ali. Entrei e comecei a vida de profissional, né? Síndico profissional, com mais de um condomínio. E aí eu não conseguia conciliar mais lava rápido, então eu acabei promovendo um lavador a sócio praticamente. Então ele toca esse lavado até hoje, né? Ele leva aquilo lá sozinho praticamente. E aí, daí entrei
síndico
nessa vida aí.
Síndico empreendedor.
Olha que legal, cara.
Estamos
que,
aí
que interessante
até hoje.
Essa história,
viu, cara? Você viu que ele não conseguiu desvincular da outra profissão, né? Não é só eu que sou louca. Ele também não conseguiu.
Verdade.
Empresário.
Exatamente.
Verdade. Mas que legal, você passou por várias vertentes, né?
Sim.
E não é um cara, jovem, adolescente ainda.
Jovem.
Não, é um cara adulto, mas novo.
Novo.
Né? Novo e que ainda tem uma vida inteira aí pela frente.
Sim.
Tem
certeza.
Muita água ainda que vai rolar.
Ah, você falou de onde que você é?
Ah, não. Sou nascido em Americana e hoje eu moro em Santa Bárbara do
Oeste. Quem nasce em Americana é americano.
É isso?
É isso?
Americanense.
É uma curiosidade, né? É uma
curiosidade.
E quem nasce em Santa Bárbara do Oeste?
Barbarense.
Né, Duca? Muito bem. Vamos ouvir agora o Júnior, né? Nosso Nelson Júnior, para ele se apresentar, falar um pouco de onde ele vem, que cidade ele é, como que se deu aí a jornada profissional dele.
Prazer, né? Estar aqui falando para vocês. Meu nome é Nelson Genovese Júnior, mais conhecido como Júnior no, nos condomínios. Eu vim do supermercado, trabalhei, hoje eu tô com 32 anos, da minha vida profissional, 12 anos foi dentro de um supermercado. Então, minha experiência é dentro desse supermercado.
Que funções você desempenhou lá no supermercado? Sempre foi a mesma função ou foi passando por vários setores?
Comecei de pacoteiro e fui subindo, trabalhei em duas redes diferentes. A última que eu tava como conferente de cargas.
Legal.
Tá. Aí, comprei um apartamento na planta. E a HM faz aquela comissão de obra, faz a comissão do FIC.
Pra quem não sabe o que é HM... É
uma construtora.
A construtora.
E eu entrei para essa comissão de obra, acompanhei a obra do condomínio. A gente fez uma chamada extra antes de entregar a chave, um chamado de FIC, fundo de implantação. Eu era um dos representantes do FIC do condomínio. Quando teve a assembleia de eleição, eu me apresentei, eu contei tudo que eu tinha acompanhado.
Você já era um rostinho conhecido, por conta que você estava sempre ali
Isso. Visitando
a obra periodicamente. Você era um cara que se comunicava já com as pessoas, não sei se naquele momento vocês tinham grupo de WhatsApp.
Eu nunca fui muito fã de grupo de WhatsApp, então...
Olha só!
Então eu falava bem pouco no grupo.
Isso foi há quantos anos atrás?
5 anos.
Na época
já
não era
tinha WhatsApp, mas já tinha WhatsApp.
Na época
tempo,
não
hein?
Era vídeo de um minuto, viu, Daniel?
Não era.
Aí a gente... Eu peguei, me apresentei. Tinha feito um cursinho aí de 10 horas de síndico, achei que era...
Era um mega síndico.
Falei, não, é fácil.
Tô pronto,
vamos. Fui, me apresentei, eu falei que tinha feito o curso e tal. Fui eleito. Na safra do Joias, ali no Joias de Santa Bárbara, são 6 condomínios. Eu sou o único síndico que começou na implantação e está até hoje.
Parabéns.
Todos os outros trocou de síndico. Todos os outros condomínios.
É mandato de 1 ano ou de 2 lá?
2.
É que
já são 2 reeleições, né, lá, né? O condo começou e mais 2 reeleições ou vai ter eleição agora, tá prestes a ter?
Teve 2, tem outra agora.
É a primeira de 1 ano, né?
A primeira de 1 ano, a segunda de 2 anos e agora a outra de 2 anos. Tem outra reeleição agora.
E vai ganhar.
E aí?
Espero continuar.
Vai colocar chapa?
Não, chapa em condomínio não existe, né?
Boa observação. É, vai colocar a sua candidatura?
Vou colocar a minha candidatura.
Melhorou, né? Melhorou o portão. Muito bem.
Aí, cheguei, não vi que não conhecia muita coisa, mas fui tocando o barco, conciliando supermercado e o condomínio. Há um ano e meio atrás, a gente conversou, aí entrei no ramo de profissional. Me profissionalizei primeiro, fiz alguns cursos, participei de alguns eventos, o Imersão foi um deles.
Fez mais algumas horinhas além daquelas 10 iniciais, né?
Conhecemos o Imersão, né, Júnior?
Conhecemos, então a gente foi se aperfeiçoando e hoje tô atuando como profissional junto com o Felipe.
Cara, que interessante.
Você é de Santa Bárbara?
Nasci em Colina, que é do lado de Barretos, é uma cidadezinha
cidade do Peão.
Pequena. Vim pequenininho aqui pra... Santa
Bárbara. Colinas da cidade do suco, da laranja, tem uma.
Tem a Cutralha em Colina, mas a Colina é conhecida como a Terra do Cavalo.
Do cavalo?
Do cavalo. Mas grande parte ali da população de Colina trabalha na Cutralha.
A região toda ela é mantida pela Cutralha e é aquele suco maravilhoso de latinha, né?
É o Tanjal, Lanjal.
Você conhece?
Não conheço. É daqui da região, né?
Não, é longe daqui.
É longe, 300 quilômetros daqui. Daqui dá um pouquinho mais, de 350.
E lá é mantida. E agora tá começando a ter condomínios ali naquela região, né?
Colina ainda não.
Não, é Barretos.
Colina tem um prédio só, que é um prédio bem antigo, mas os Barretos agora estão fazendo condomínios.
Vim
pra cá com 3 anos.
Bebezito.
Aí.
30 anos.
Conheci minha esposa que morava lá, em Colina. Ela era amiga de um primo meu.
Mas você conheceu aqui?
Aqui.
Lá.
Ah, tá.
Foi fazer uma visita pra minha avó.
Sim.
Conheci minha esposa lá.
E trouxe.
Acabamos namorando à distância durante 5 meses. Mudei pra lá. Fui trabalhar numa triparia.
Nossa!
Primeira pessoa que eu vejo triparia. Falar, Duca, que trabalhou numa triparia.
Era encarregado numa triparia.
Aí já era gestor, tá?
É. Triparia é uma fábrica que faz comércio de tripa, isso, vende tripa de tudo que é jeito.
Tripa
é
de linguiça, isso. Só que onde que a gente trabalhava, a gente já pegava ela limpa, né?
Cara, eu tô lhe perguntando isso porque lá no Nordeste,
pizzaria que faz embutidos, não é?
É.
Ó, não, eu trabalhava na onde que a gente, vamos falar, a gente tratava a tripa, salgava ela e mandava para quem faz os embutidos.
Lá no Nordeste tem o hábito de se comer a tripa, não sei se
por frita, né?
Como tira gosto, frita, não, limpa não. Ela todinha e tal.
Eu nunca
e serve ela como mais. Petisco e você joga um limãozinho com cerveja, olha.
Ah, vá.
Nota 10, viu?
Muita gente
é bom, é gostoso.
Eu nunca comi, nunca tive
coragem. Nordestino brava, nordestino come, viu?
Nunca tive coragem. Eu como. Mas, aí trabalhei lá, só que cidade do interior, não que a gente não esteja no interior, mas vou falar mais adentro.
É, aqui é uma metrópole no interior, verdade.
Mas Campinas é um interior, mas é considerado interior mesmo.
A remuneração salarial é muito baixa.
Uhum.
Eu voltei pra Americana, né, que meus pais moravam em Americana, casado já, e fui trabalhar no ramo de construção civil. Trabalhei assentando portas, janelas, essas coisas. Entrei no supermercado, minha primeira sociedade foi com meu pai. Mas não deu muito certo, não. Trabalhar com o pai não dá certo, não. Aí fui trabalhar no supermercado, aí foi onde que eu comprei meu apartamento, virei síndico e tô até hoje.
Mas o que eu vejo em comum dos dois, Kellen? Sempre trabalhando com gente.
Empresários.
Sempre trabalhando com gente, pessoa. Sempre em relação, sempre. É uma habilidade que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo.
E eles não
né?
sabiam disso.
É. E aí, no seu caso, aí o nicho de condomínio foi quando você foi morar lá, virou síndico e tá lá até hoje. Olha que legal, cara. Que
primeiro legal. Que legal. Remanescente que ficou até hoje. Dos Joias. Olha. Espero continuar mais dois anos, pelo menos.
Já responde, né? Já responde aquela pergunta se o que é mais difícil, se é implantar ou se manter, né?
Os dois têm uma dificuldade diferente. Os dois.
Mas acho que se manter é mais difícil.
Eu acho também que é mais difícil.
Pelo índice aí, né?
Sem procuração, isso aí é difícil.
É, pelo índice aí.
Sem procurações, né, menino?
Lembrei-me agora de um episódio que fizemos lá em São José, que o síndico chegou na mesa e falou assim, uma empresa de sindicatura, um casal, tá? E eles falaram assim, olha... a eleição, que se for para ser eleito, a base de procuração, eu nem coloco a minha candidatura. Eu achei muito legal isso, porque sim, eu nunca vi nenhum síndico em nenhum podcast falar isso. Eles falaram, falou, cara, se chegar alguém, toma, tá aqui 50, eu não quero ser eleito desse jeito, eu quero ser eleito no voto. Gente, não é irregular, a lei permite, sim, deixar isso claro. Mas, assim, é uma situação moral da pessoa. Tipo assim, na visão dela, ela não é um desejo que ela não tem. Não quero ser eleito procuração e ponto.
Mas
isso
eu
é
tenho orgulho
é a vontade
de dizer,
da pessoa.
Eu tenho orgulho de dizer, sim, que eu não sou síndica de procuração.
Eu também nunca peguei uma procuração.
Não
nunca
sou
pegamos
síndica.
Uma procuração e já tiramos candidaturas nossas que chegamos em condomínio que tinha procuração.
Agora é o seguinte, uma coisa é você sair batendo porta em porta, pedindo procuração e trabalhando por essas procurações. A outra coisa é a pessoa adorar a sua gestão, falar, pô, cara, eu não quero que você saia por nada, eu vou estar viajando, por favor.
É diferente.
Vote por mim, ou então, se você não pode, que tem convenção que restringe, olha, eu vou dar a minha procuração pro meu vizinho. Aí é uma situação diferente. Sim. Você não utilizou esse recurso para se eleger.
Sim.
Foi a pessoa que falou, olha, eu quero muito, tal, aquela coisa, e a coisa acontece de maneira natural. Aí tudo bem, né? Sim.
É diferente. Agora, um síndico que usa, principalmente a nossa profissão, e nós conhecemos alguns síndicos da região,
se
né?
Se utiliza disso, né?
Que faz amizade com um subsíndico, uma subsíndica, um conselheiro, para que eles pegam procuração para eles.
A gente já participou de um condomínio que o síndico colocou o zelador para bater porta em porta.
Não pode.
Chegamos lá, tinha 30 pessoas na assembleia, mais ou menos, ele tava com em torno de 50 procuração.
Então.
Eu fiz questão.
Aí se o cara perde, o que é que acontece com o zelador? Né?
Eu fiz questão.
O zelador não pensa nisso, né?
Não pensa.
De validar as procurações, porque eu tava com a convenção deles na mão. Eu validei as que estavam regulares, que estavam irregular. Pedi, mas mesmo assim ele ficou com um monte de procuração. Tirei minha candidatura.
Você era o síndico?
Não, a gente foi pra concorrer.
Nos chamaram pra poder tirar, né? Pra acabar com esse negócio do condomínio. Aí viu que não ia dar, a gente tirou a candidatura.
E a gente dava a gente, esse síndico atual, e mais uma síndica aqui de Campinas. A gente viu, se a gente dividisse voto, o cara ia continuar. Porque vamos torcer para não ter todas as procurações para ele ali.
Uhum. E ele ganhou.
Ele ganhou, porque todas as procurações
na base da procuração. A gente na apresentação falou assim, a gente está retirando a candidatura. Quem pensou em votar, a gente vota na candidata, porque vocês juntam força e tem chance de entrar. Mas mesmo assim, não deu.
Não deu.
Eu acho, olha, desculpa vocês síndicos que são eleitos por procuração, mas vocês têm que ter vergonha na cara. Sabe por quê? Assim, é, aí eu escuto, eu já escutei de alguns que não têm vergonha na cara, falar assim, ah, mas eles estão dando procurações, é porque eles confiam. Não é. Nem sempre é.
Não sabe o que está acontecendo.
Não sabe o que está acontecendo, porque eles vão bater naquelas pessoas que não moram no condomínio, que não vivenciam o dia a dia do condomínio, aquelas pessoas que nem têm aplicativo, aquele senhorzinho, aquela senhorinha.
Quer saber o pior? Quer saber o pior? Eu vou contar agora. Você já sabe, mas eu vou só ratificar aqui no nosso podcast. O pior é que a maioria dessas pessoas chega e fala assim: Dona Alzira, não sei nem quem a senhora é. Pensei agora no nome da senhora. Dona Alzira, sabe o que é? É que o síndico que tá lá, ele tá roubando. Preciso que a senhora... Conta uma história totalmente cabeluda, que não existe, cria um terror para aquela pessoa.
Ela acredita.
Ó, assina aqui, me dá aqui essa procuração que eu vou ajudar a senhora. E a dona Alzira vai lá e assina.
Ela nem sabe o que ela tá assinando.
É, não é verdade?
Que pena, por isso, né? Que a gente tá aqui, pra gente acabar com isso, né?
É isso aí, trazer essa conscientização, né?
Exatamente. Meninos, vamos lá, né? Que gracinha esses dois, né? Empreendedores. É uma transição de carreira, que nem a gente vai falar aqui. E conta um pouco como surgiu a sociedade.
É, vocês dois, como se encontraram, falou, pô, cara, legal, acho que a gente precisa escalar nosso negócio, quero crescer, eu sozinho não consigo. Qual foi o porquê de vocês que nasceu essa sociedade aí? E se hoje a sociedade também está só em vocês, ou se já veio mais gente, ou se a equipe aumentou, prepostos, enfim.
Então, assim, eu comecei, tá? Então, eu era... Não quero profissional autônomo, né? Que eu emitia nota e estava vendo que questão de imposto, acabava vulnerando o condomínio.
RPA.
Isso, aí eu fui atrás, abri empresa. E comecei a entrar em alguns condomínios, comecei a ver que estava pesado para mim. Então a gente tem um método de trabalho que a gente não está ali para arrecadar dinheiro. Tá? Eu realmente gosto do que eu faço.
Uhum.
Então a gente visita condomínio, a gente participa, eu não estava dando conta mais. E o Júnior a gente vem acompanhando.
Você não é o síndico Gaspazinho, não, né?
Não, o síndico Beija-Flor, né?
Chega, como dá uma picadinha e vai embora.
Mas sabe o que é interessante?
O Gaspazinho eu conheço, agora o Beija-Flor eu tô conhecendo.
Me conta, vai embora.
Tem três síndicos.
Tá.
A gente até apresentou uma vez na Assembleia.
Conta, né?
Que
aí,
é o Beija-Flor.
Beija-Flor.
É o Beija-Flor que vai, dá um bicadinho e vai embora.
Tá.
Tem o Gaivota que vai, faz um estardalhaço, sujeira, cagada e vai embora. Porque Gaivota só faz isso, né? E tem o quero-quero, a gente se enquadra, mas não quero-quero, a gente defende aquele posto ali.
Gostou, botão? Porque
o quero-quero, quando tem ninho, cara, ele dá a vida dele pra defender aquele ninho. Então a gente, quando pega um condomínio, a gente vai até o final. Se não der, a gente sai. Graças a Deus, não precisou sair de nenhum ainda.
Ainda.
Mas a gente vai até o final. Então a gente até se enquadra no quero-quero. Então a gente, se assumiu aquela área, nós vamos cuidar. Então, quem vier, a gente vai enfrentar. E eu vi que eu não tava dando conta mais.
Uhum.
E assim... Quando eu conheci o Júnior lá no Joia Santa Bárbara, eu não suportava esse cara.
Sim. Não, olha o depoimento, Júnior.
Aqui fala.
Porque
tudo.
Assim, o Júnior, ele chega, ele fala alto e ele impõe bate o que ele quer.
Bate na mesa.
Se ele acredita que isso aqui é rosa, ele vai falar que é rosa até o final.
E vou te convencer que é rosa.
Vai tentar te convencer. Eu não suportava. Só que eu comecei a ver que era um cara ponta firme. Que era um cara honesto. Era um cara que... corria pelos interesses do condomínio.
Que é o que a gente precisa no mercado.
Porque os moradores estavam falando que aquilo ali é rosa. Então ele vai brigar. E comecei a ver ele com, né, diferente. Até que um dia ele me chamou. Falou assim, viu, vamos juntar força, vamos trabalhar junto. Porque ele queria vir para esse meio. E eu entendo que abandonar tudo, eu consegui abandonar, mas o Lava Rápido ainda estava me rendendo. Eu tinha aquela rendinha ali, então eu conseguia me manter. E para ele abandonar onde ele estava no mercado, para poder entrar... era mais difícil. Aí a gente decidiu. A gente tentou várias maneiras. Vou contar a história aqui. Nós somos uma assembleia. A gente começou, a gente estava assim, se enquadrando. Como é que vai ser? É dois síndicos? Não é dois síndicos? O que que faz? O que que não faz? Então eu sempre me apresentei nas assembleias. O Júnior trava.
Melhorei um pouquinho.
Tá precisando conversar com a Flávia Fontes.
A
Flávia Fontes vai destravar essa sua
melhorei
comunicação.
Melhorei um pouquinho.
Bora falar com a Flavinha, viu?
Fiz um curso com o Cauê, melhorei um pouquinho.
Melhorou. Cauê é muito bom também, viu?
Cauê
também é muito bom. Outro
Cauê.
Salvou a sociedade.
É.
Assim, nós vamos se apresentar. Cheguei no condomínio, só tinha gente como candidato. Morador não queria e não tinha outro candidato. Eu falei, Júnior, é agora, mano.
É o momento.
Vai lá, fala, meu nome é Júnior, sou candidato. Acabou.
Não precisa saber falar muito, é só falar isso.
Começou a falar. Você acredita que ele falou tanto que um morador levantou, se candidatou e ganhou?
Ah, eu quero concorrer com você.
Mas correu sozinho, chegamos em segundo nesse condomínio. Aí eu falei, você não vai se apresentar mais, esquece. E a gente começou a modelar. Então hoje, graças a Deus, a gente conseguiu...
Encaixar. Não tinha nenhum condomínio em sociedade até esse.
É, né? Tava tentando ainda. Mas hoje, graças a Deus,
aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto e tá vindo.
Estamos aí.
E qual é o perfil de condomínio que vocês atendem? Médio, pequeno, condomínio grande?
Comercial,
o que é que vocês
industrial.
Gostam mais? Qual é o gosto maior de vocês?
De pequeno pra médio.
Porque pra você atender com qualidade, dessa forma que você falou, não é, Leva? É, precisa... ter, se for grande demais, fica complicado de ter essa personalização, sim, não é? Da forma que vocês gostam de atender, né?
A gente entendeu que é de pequeno para médio. A gente teve um livramento ano passado. A gente perdeu num condomínio que a gente considerou como livramento. A gente entendeu que esse tipo de condomínio não é pra gente.
Sim.
Era um condomínio muito grande. 1.088 unidades. A gente se desgastou demais para entrar na assembleia. Esses editais que as administradoras ficam soltando aí, mirabolosos, contra a lei, mas...
Fazendo algumas exigências assim...
Contra que... a lei, totalmente absurdos, contra a lei...
Tá, vamos fazer o seguinte...
Eu amo esses editais!
Eu vou engrossar esse caldo. O que é uma cláusula que você... cláusula que você considera que seja abusiva? Não, pô, cara, isso aqui é um absurdo.
A mais abusiva... As duas mais abusivas
vamos,
que eu
vamos
vi hoje...
Aqui,
as duas mais abusivas que eu vi hoje... Uma foi... pedir associação ao sindicato da categoria.
Nossa, esse é
nós não difícil. Temos categoria. Não, como se, mesmo se tivesse, eu sou obrigado a me filiar ao sindicato?
É, isso daí é abusivo.
Abusiva total.
Abusiva, não existe.
E a outra é limitar a quantidade de condomínio que o síndico profissional pode
isso
ter.
Isso é um abuso também.
Que foi na questão desse condomínio, o edital pedia para ter um condomínio, porque tinha que ter quase no edital, gente.
Quase no
quase.
Edital, meu Deus. Que
quase exclusividade essa. Total ao condomínio. Quase. Eu falei, Jesus amado. Aí a gente foi, brigamos, não validaram a nossa candidatura. A gente falou, a gente vai pra assembleia. Só...
Que é esse condomínio de mil e pouco.
Só que enquanto que a gente brigava pra participar, pegaram procuração.
Ai. Era implantação
Olha
ou não?
Não. Aí, mas ia dar mais trabalho que implantação. Aí a gente...
Quando me que a cada 6 meses é um síndico diferente.
Não é um síndico diferente a cada 6 meses lá, mas tem um histórico meio trabalhoso lá. Mas aí a gente, enquanto a gente tava brigando pra poder participar, debatendo com o jurídico, debatendo com a administradora do... Aí a gente falou, a gente vai pra assembleia e ponto final. O candidato atual se encheu de procuração.
Aí.
Ele foi. A gente participou da assembleia. E a gente falou, se a gente não participar, a gente vai impugnar a assembleia. Eu tenho moradores aí que vai entrar. Que nós, como síndicos, não temos o direito, sim, de propriedade e não conseguimos impugnar a assembleia. Mas um morador consegue. Então a gente tinha esses moradores que iam impugnar a assembleia. E deixaram a gente participar. Acabamos perdendo por causa de procuração. Entendemos que esse nicho de condomínio não é pra gente.
Os grandes.
Os grandes.
É, não é pra mim, não.
Pra vocês, aqui a gente tá numa região que tem várias cidades aqui ao redor. É, pra vocês é importante também escolher uma região de atendimento. Ou não, quem mora em Campinas consigo atender bem ponto A, B, C, ponto... Zona Norte com Zona Sul de Campinas. Para vocês é importante também fazer esse tipo de seleção ou dá para atender com qualidade?
Olha, eu prefiro hoje, com a experiência que a gente tem, de atender condomínios separados. Pronto.
Separados?
Eu tenho num raio de 4 quilômetros.
Mais ou menos.
Tem ali 5 condomínios. Ah, é um inferno. Sei. Você é faz assim? Um, você tem que fazer no outro.
Ah, entendi.
Entende? Porque, mas por que lá você fez isso e fez aqui?
Tudo tem que fazer tudo que... meio parecido.
Exatamente. O pessoal não consegue entender que cada condomínio tem a sua personalidade. Cada um tem seu caixa. Cada um tem suas preferências. Então, assim, esse aqui gosta disso. Você faz, aí o outro também quer. Enfeite de Natal, você tem que fazer igual. Porque sai briga, sabe? Assim, então, eu prefiro... Eu acho que é mais fácil distante.
Desses 5 condomínios, tem 2 vizinhos, parede com parede, e um de frente. Você sai de uma portaria, você sai no outro.
Tropeçou, caiu em cima do outro.
Os dois de parede são a mesma construtora, com a, sim, mesma quantidade de unidade. O de frente é outra construtora, com a metade da unidade dos outros.
Uhum.
Meu, você falou de enfeite de Natal. Tem uma conselheira desse outro condomínio pequeno que não gostou que no outro tinha uma estrela e no dela não tinha.
Nossa senhora.
A Sheila Vasti.
Você não ia falar o nome, né?
Não, não ia. A Sheilinha é conselheira do coração.
Mas, falando em conselheiros, eu ia... Estamos bem conectados, viu, cara? Estamos bem conectados. Eu ia perguntar justamente sobre isso. A relação de vocês com os conselhos que vocês atuam, tá? Até que ponto a gente tem que ter cuidado para não virar instrumento do conselho? Tem conselheiro que o sonho dele era ser síndico, mas ele não tem coragem. E principalmente quando atua com externo e tal. Não tô falando mal de todo conselheiro, pelo amor de Deus, tá? Temos ótimos conselheiros e tal. Mas tem condomínio que o conselho é difícil. Esse aqui mesmo já fez oposição, não foi? Depois
ele já
foi. Não, Felipe, não, foi Felipe.
Você já foi oposição, também virou situação. Mas era... Porque uma coisa é você ser oposição e ficar fazendo crítica solta.
Sim.
Não, eu não voto em você porque não gosto de você. Não é pelo... uma situação e não tem uma sugestão boa, né? Sim. Mas como que é a relação com o conselho e qual a dica que vocês dão para quem é síndico ou quer se tornar síndico externo, né? Para que tenha uma boa relação, uma boa vivência aí com o conselho. Vamos falar de conselho.
Eu não... De cabeça agora eu não lembro nenhum conselho que dá trabalho pra gente, assim, nesse tipo.
Então você vai dar a dica da boa relação, então.
Deus,
pra ter uma boa relação.
A gente já iniciou com um conselho trabalhoso. Mas assim, a gente sempre chega deixando claro. Quem assina somos nós.
Sim.
A gente gosta de trabalhar em equipe. Porque assim, quando a gente escolhe uma empresa e dá errado, é mais fácil a gente corrigir quando tá todo mundo junto. Eu não vou assumir esse BO sozinho jamais.
Exatamente.
Então eu falo assim, tem empresas que eu não admito trabalhar com elas. Então não adianta vocês quererem trazer o orçamento, que não vai entrar, porque a gente já sabe de alguma coisa que aconteceu.
Eu também faço
isso. E nós não queremos assumir essa responsabilidade. Agora a gente pega as que a gente confia, a gente já conhece, pega 3, 4 orçamentos, reúne o conselho. Então a gente percebe que o cara tá com a mulher tá começando a criazinha, a gente deixa muito claro a situação. Então o próprio conselho já entende e acaba excluindo essa pessoa e ela acaba saindo. Teve um condomínio, posso até contar esse sem nomes, né? Que aconteceu essa situação. Da pessoa tentou ser síndica, não conseguiu e entrou em outro cargo. E começou a fazer um inferno na nossa vida e dava trabalho, tu quer fazer,
enquanto não te tirasse do cargo.
O que aconteceu? Um morador me ligou, falou, Felipe, me ligaram aqui, estão fazendo um abaixo-assinado para te tirar do condomínio. Eu falei, ah, é? Falei, é, peguei o celular, fiz um vídeo. Falei, pessoal, tá tendo um abaixo-assinado, ó, eu vou deixar a folha na portaria. Quem quiser assinar, assina lá. Se tiver 10 assinaturas, eu renuncio amanhã.
Que eu vou ajudar aqui. Isso. A pessoa que tá fazendo.
Não tenho esse trabalho de ligar um pro outro.
Eles precisavam de 22 assinaturas para chamar a assembleia. A gente falou que com 10 a gente saía.
Se tiver 10 assinaturas, porque eu não vou trabalhar no condomínio onde as pessoas não me querem.
É, sim.
É verdade. Com o apoio já é difícil, sem mais. Aí fez, ficou acho que uma semana lá, teve acho que 7 assinaturas, que é do grupo ali. Pronto, acabou o problema. Resolveu o
condomínio
problema.
Condomínio hoje é uma paz.
Não tem o que reclamar. Então a gente gosta de transparência.
Tem que dar uma
carteirada. E eles acabam se retirando também aos poucos, eles vão saindo. Eles
não. E ela saiu do conselho? É.
Saiu todo mundo. Espalhou. Então o negócio é transparência. Eu não gosto de mandar recado, de não, se tá pegando o negócio, a gente reúne e resolve.
Já aconteceu também, eu acho que com os meninos também, né? Que eu acho que a gente tem essa mesma pegada de interior, né? É, de chegar pro conselho e falar, vocês querem que eu renuncie? Porque assim, o conselho tá sentindo o termômetro do condomínio. Porque você vê aqueles burburinhos de um lado, falando que o grupo tá falando mal. Aí o conselho fala, não, mas você tá fazendo bom trabalho, não é isso? Já sim, aconteceu com vocês? Sim. Não, mas vocês estão fazendo bom trabalho.
Porque os bons são quietos, né? Os maus são barulhentos. Então, exatamente. Às vezes, 5 pessoas num condomínio de 300 unidades
faz. Eu tô tentando lembrar aquela frase.
A frase é, não me preocupo com... O que me incomoda não é o barulho dos maus e dos corruptos, é o silêncio dos bons.
É isso aí.
Exatamente, que a gente nunca sabe o que está pensando.
Sim.
E não bater tambor para os malucos, né?
É, com certeza.
A gente nunca pode seguir. Mas, meninos, como que é, conta aqui para todo mundo, uma gestão, porque vocês cada um tem uma personalidade diferente.
Sim.
Ah, o Felipe já é mais desenrolado, já fala mais.
Não é?
Ah, não, mas o Júnior, ele já gosta de... É diferente. O Júnior, ele é... Você fala. Você é igual eu.
Falante.
Pá, 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 pum. Sem trava. O Felipe, não, ele já é mais contido. Ele já tem aquela personalidade mais pensador, assim, prestar um pouco de atenção no ambiente, não é isso, Felipe? Sim. Ao redor, você é igual eu,
já fala. Que nem a Solange.
Ele é igual ao sol, exatamente, igual ao sol. E dentro do... vocês vão junto ou não? E se tem moradores que preferem falar com um, não falar com o outro? Eu gosto mais de um ou de outro? Como que é essa união de vocês nos bastidores?
Você fala aí, eu falo aqui?
Tanto faz.
Porque assim, ó, eu até brinco. Às vezes os nossos condôminos muito se sentem filhos de pais separados. Porque eu falo não, corre pro Júnior. Ou o Júnior fala não, eles vêm tentar comigo aqui. Então a gente já separou. O Júnior é manutenção.
Operacional puro.
Isso. Minha esposa cuida da parte administrativa. E eu só atendendo moradores. Então qualquer coisa que o morador pediu pro Júnior, fala, ah, pera aí, ele me chama, fala, viu? Aí a gente já tem... Vamos, a gente já sabe o... A gente não precisa nem perguntar um pouco, a gente já sabe o que está acontecendo. Eu não suporto manutenção. Câmera. Meu condomínio tem 5 anos, tem 16 câmeras.
Isso. Agora porque que... você é formado em quê?
Mecatrônica. Mas sabe por quê? Porque a câmera só serve para ver que cachorro tem cocô na grama. Sabe isso? Ah, não entra. O Júnior é apaixonado por câmera.
Comprei 146 câmeras no condomínio.
E o início da apresentação, você imaginaria, Daniel, que era o inverso, né? É. Ele era operacional, porque ele veio da área.
Sim.
Ele veio da área de mercado, lidar com pessoas, aquela coisa de desenvolver pessoas. Eles inverteram na sindicatura. Tudo.
Eu não tenho muita trava na língua. Então, assim...
Eu dou livre de pra mexer com o morador.
Pra mim, perder a paciência é 2 palitos. Eu já fico mais no operacional, gestão de contrato, negociar com fornecedor. Ele não suporta negociar com fornecedor. Eu já gosto. Eu já vou lá, faço o fornecedor dar aquele desconto.
Toda sociedade de sucesso é assim.
Tem que ser diferente.
Tem que completar o outro. O que um não gostar é a habilidade que o outro tem.
É um casamento.
Nós não tomamos decisão sozinhos.
Mesmo que sejam dois homens.
É um casamento. É. Sociedade é um casamento.
É, dois homens, duas mulheres, enfim, tá tudo bem.
A gente não tomamos decisão sozinhos.
Isso aí.
Que nem eu não contrato uma empresa sozinho. Felipe não toma decisão com um morador sozinho. A gente sempre se conversa. Então, isso...
24 horas.
Se deixar o Júnior, conversa 26 horas por dia, né? Até teve um dia que ele... Num domingo, ele me ligou uma vez, aí me ligou de novo, e a mulher dele trabalha no shopping. Ele me ligou de novo, eu falei, viu, a Marcela tá trabalhando? Ele falou, tá, eu falei, a Vanessa não. Ele vai cuidar da sua vida, deixa a minha, né? Aí, porque o Júnior fala demais, gente. Agora ele deu uma melhorada. Mas tem que ir moldando, né? No começo, quantas vezes eu pensei, falei, eu não quero esse cara do meu lado mais nunca, não para. Mas agora,
mas precisa,
graças,
né,
a Deus, entendeu, ó.
Mas assim, o que é muito interessante, que eu acho honroso na sociedade dos dois, é que eles reconhecem e sabem o limite deles. Porque o que aconteceu com eles, que tem que acontecer com vários síndicos hoje, eu me vejo meio igual a vocês, quando você chegar num limite de condomínio, você olhar e falar, eu não tenho mais braço, eu preciso de ajuda. Uhum. E hoje, o que eu vejo muitos síndicos aí que tem 20 condomínios, 18, 10 condomínios, sozinho, e acha que dá conta. Não dá conta.
Não dá conta.
E mesmo assim, a gente com 2, 3, 4 pessoas nos ajudando, não é suficiente. E eu acho legal nos meninos isso, porque quando eles viram que eu conheci primeiro o Felipe, né, conheci o início da trajetória dele também, e quando ele sentiu a necessidade, quando ele começou a crescer, ele teve aquela visão. Ele teve aquela visão do quê? Eu preciso de mais alguém.
A não ser que você queira ser o síndico beija-flor.
Exatamente.
E eles não querem.
Não
querem. E assim, e o legal que o Felipe fez, ele pegou uma pessoa que é o oposto dele.
Isso.
Porque não adianta você pegar alguém igual. Ele teve visão. Ele olhou pro Júnior, assim, o Júnior é isso. O Júnior me irrita, que eu acho que muitas vezes ele fala, o Júnior me irrita. Mas o Júnior, ele viu futuro nele.
Sim.
Porque é uma pessoa, assim, já era envolvida no mercado condominial, mas, porém, ia agregar o crescimento da empresa dele. Porque o Felipe, ele é um empreendedor.
Sim.
Ele já veio desse mercado de empreendedorismo, né? E eu acho muito legal nos meninos.
Sim,
por isso
sim.
Que eu falei aquela hora. Foi uma transição de carreira. Eles, assim, claramente, eles mudaram tudo que eles fizeram na vida deles, e hoje eles estão se dedicando ao universo condominial, com honestidade. Eu conheço a história dos meninos, é incrível, né, o que eles viveram, o que eles estão vivendo até hoje, numa cidade pequena, Sim. Se você fazer isso, né?
Sim.
O negócio se explode. E eles querem realmente fazer a diferença lá na região deles. Eu acredito que eles vão crescer muito ainda. A empresa Levox vai ser assim...
A sindicatura também chama Levox?
Sim, a empresa chama Levox.
Entendi.
E legal. Ele tá como sócio, como gestor, como preposto, como que tá? Ou tá dentro do contrato?
Deixa eu contar essa história.
Ah, ah, essa história. Adoro!
Já lembrou? Não lembrou.
Olha lá, portão.
Não pude entrar de sociedade na empresa dele.
Não!
Por quê? Editais mirabolantes. O último condomínio que a gente foi eleito agora é, vai fazer... Fez a implantação, né? Semana retrasada. Eu tive que... No edital falava que a gente não podia ter mais que 7 condomínios, né, Fê? Pra gente poder se candidatar, eu tive que abrir um CNPJ no meu nome, fazer todo um seguro, fazer todo o processo de síndico.
Trampo, mano. Mínimo 60
mas
dias
segurar aí, não vai
pra
não.
Poder concorrer nesse condomínio.
Você pode até tentar, mas segurar não vai.
Então hoje no meu CNPJ tem um condomínio.
Tiveram que fazer essa...
Tem. É, no ponto é até bom.
É lá da região, Santa Bárbara?
Sim, é. Porque assim, a questão de imposto, meu Deus do céu. Então agora a gente consegue dividir o CNPJ, né? Pega um ali, ele fica... Porque tudo eu que respondo, né?
É.
Tudo eu que tô assinando. Então deixa ele assinar um pouquinho pra ele sentir o peso, né?
Vamos falar, já que vocês falaram que implantaram um condomínio, falar
da implantação.
Eu queria que você falasse um pouco como é o formato...
Levox.
Formato Levox de implantar condomínio. Qual é a metodologia que ela usa, uma boa prática. E assim, como que vocês fizeram para serem notados... ou por administradores ou incorporadores, e serem passados a serem considerados como os profissionais para fazer uma primeira implantação do condomínio, que não dá para fazer um curso de quantas horas? 9 foi que você falou?
10 horas.
10 horas e falar que vai implantar um condomínio, né?
Não.
Sim.
Então, fala um pouquinho aí sobre isso aí, por favor.
Bom, graças a Deus, todas as implantações que nós somos eleitos foi por boca a boca. Tá, nós nunca fomos indicados por administradora ou por construtora, sempre o pessoal... Porque cidade pequena, né, hoje até brinco assim que a cultura é diferente do interior para a capital. Quem mora em apartamento na capital porque quer segurança, quer comodidade. Interior porque é mais fácil para comprar, só. A pessoa não quer morar no condomínio, mas é o que a gente consegue comprar. Então todo mundo compra apartamento para começar. Então aí eu ia falar, onde eu moro lá é muito bom. Então aí passa o nosso contato, a gente começa. Então, nós estamos construindo isso. Foi um crescimento muito rápido, tá, da empresa. Uhum. O Júlio entrou faz um ano e meio. De lá pra cá foram...
7.
7 condomínios. Então, desses 7, 5 implantação.
Cara é águia, viu? Cara deu um...
É, foi assim. Então, aí, a gente foi se adequando.
Só que desse um ano e meio, 6 meses foi só batendo cabeça. Então, vamos por...
É, um ano.
Um ano.
É a importância de plantar.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
Porque tem gente que abre um negócio e já quer amanhã tá colhendo. Não. Com 30 dias o cara, poxa, foi... eu não vi nada ainda e tal. E esse negócio não tá dando certo e não teve paciência.
A gente concorreu num condomínio esse tempo atrás. Desculpa até interromper. Chegou um rapaz, ele também tá fazendo sociedade. E a gente foi eleito nesse condomínio. E eu senti que ele ficou bastante abatido. Ele gerou muita expectativa que ele ia entrar nesse condomínio. Chamei ele e falei, fi, vem cá. Pra gente chegar onde que a gente tá chegando, a gente tomou muito não. Muito.
Perdemos algumas eleições e tal.
Até que a gente concorreu sozinho, a gente perdeu.
É.
Como você falou, né?
Não, esse caso eu vou lembrar sempre.
Então, assim, a gente tomou muito não. Pra gente entender como que funciona, pra gente começar a conseguir condomínios. Então, assim, a gente ficou 6 meses ali sofrendo. Ia pra assembleia. Vixe, quantos não, né? Tomou, foi um monte,
Sim, né?
Um monte, não, mas...
Eu lembro dos não, viu?
Ah,
eu bem lembro.
Não, foi
eu lembro que eu sou mulher, porque eu recebo não porque eu sou mulher.
É, tem a ser.
Se tiver que um morador também que indicasse a gente ia. Ah, vambora. Então, a gente tomou muito não.
Sim.
Até entender o formato que a gente ia trabalhar. Aí foi onde que a gente fez a divisão.
Uhum.
Felipe com o morador... Eu na parte operacional, pra poder passar isso pro morador. Que o morador, eu já cheguei em assembleia, o morador falou assim, mas, vamos pôr, cobrei 3 mil reais. O morador olha assim, Mas cada um vai receber 3 mil reais.
Eles perguntam mesmo.
Então, assim, até o pessoal entender que não, é 3 mil reais para a empresa eles e a gente faz mesmo. A nossa divisão. Então, até o pessoal entender isso daí, demorou um pouquinho.
E essa divisão nos ajuda a implantar. Porque quando vai implantar, minha esposa já faz a arte lá. A gente gosta de fazer... Eu sempre colo um adesivo quando eu entro no condomínio. Então, nesse adesivo, tem o nome da empresa e 4 QR Code. Um QR Code ele faz reclamação, no outro QR Code ele faz... melhorias da outra...
Sim.
Eu nem lembro.
Cara,
reclamações, assim, sugestão de melhoria, manutenção e fala com
o síndico. E aí eu falo com o síndico. Então, assim, isso já corta um caminho. A gente faz sempre um grupo de informativo. Então, antes já de começar a implantação, a gente já começa a passar tudo ali. Então, a gente manda...
Já vai adianta.
Olha, em condomínio, por incrível que pareça, mas o óbvio precisa ser dito.
Sim. Principalmente em implantação. Eu já vi uma implantação em algum lugar, tá? Que tava tendo lá uma votação. Uma votação. Ah, vamos colocar um valor X para pagar, por exemplo, numa churrasqueira, num salão de festa, e aí vamos abrir para votação. Aí a pessoa pede para abrir o microfone. Microfone, isso é uma pessoa que nunca morou em condomínio, que não entende gestão, tá tudo bem, tá, gente? Você que tá indo morar em condomínio pela primeira vez, a gente tá só relatando o que é normal as Exato. Pessoas perguntarem, que assim, entre a gente fala, não perguntou isso, não pode. Mas entre pessoas que nunca moraram em condomínio, que não sabem o que é uma gestão condominial, olha o tipo de pergunta que a gente ouviu. Olha, se eu votar para aprovar essa taxa, vamos dar um exemplo, R$50 para uma coisa e 100 para outra. Todo mês eu vou ter que pagar isso aqui, olha, é uma coisa que você pensa assim, eu tenho que responder isso aqui, sabe, assim, tipo, a pessoa está votando para aprovar, se um dia ela precisar usar, ela paga, né? É uma coisa assim, meio Sim. que o famoso óbvio entre a gente que vive esse mundo. Mas para quem nunca foi morar em condomínio, não é tão óbvio assim. Sim. Por isso que você falou que teve que explicar, que na hora que falou que era 3 mil, a pessoa falou assim, peraí, é melhor eu votar no outro que é sozinho, porque se eu votar nele, eu vou ter que pagar 3 para um e 3 para o outro, não é, ó?
E o mercado, principalmente na região de vocês, que é uma região menor, porque eu passo aqui, né, na nossa região, porque agora eu também tô num condomínio lá perto de vocês, é uma pergunta, fala, vocês vão dar conta com Sim. tanto condomínio? E uma coisa que eu aprendi nesses eventos, nessa caminhada, o quê? Uma multinacional dá certo.
Boa.
Uma multinacional Boa. Dá certo. Por quê? Ela funciona porque tem procedimento,
Isso.
ela tem tudo uma sequência para ser seguida, e é uma coisa que eu falo muito, é o seguinte, você tem contato com o presidente de uma multinacional?
Exatamente.
E ela não tá rodando? É ela não difícil. Tá crescendo? Hoje, o que o mercado tem que entender? Dicas para quem mora em condomínio, lá vai as dicas, né?
É isso aí.
Dicas para quem mora em condomínio. Hoje, a sindicatura é profissional. Somos empresários da área condominial. Hoje você estuda, você corre atrás, porque os meninos vão para São Paulo, vêm para Campinas, estudam, se dedicam, gastam para poder levar o melhor para o seu condomínio.
Só imersão é 3 dias enfiado dentro de uma sala.
3 dias. E eles foram nos dois, né?
Nos dois.
Nos dois imersão. Então, assim, não é fácil o que a gente faz, entendeu? A gente estuda para isso. Então, assim, se a gente tem 5, 10, 20, 30 condomínios, você pode ter certeza que o seu condomínio vai ser muito melhor administrado. Porque a gente vai ter uma equipe trabalhando para trazer o melhor para o seu condomínio. Porque hoje a gente é uma empresa.
Sim.
Não
Sim.
somos amadores.
Sim. Não troco lâmpada.
Não é.
Não sou zelador de luxo.
Não.
Um zelador de luxo.
Já fizemos muitos.
Sim.
Hoje, inclusive, eles perguntam isso. Eu, como mulher, eles perguntam. Eu acho um absurdo quando eu participo com outro síndico homem. Quando eles perguntam assim, você vai subir na caixa d'água? Eu falo, não. E aí, aquele outro síndico, o que, que ele fala pra ganhar?
Lógico.
E ele sobe?
Nunca.
Nunca.
Aparece no condomínio, imagina subir na caixa d'água.
Exatamente. Não,
mas é cultura, né?
Assim, é cultura.
Por isso que, assim, eu cuido de pessoas, assim, dos moradores. O Júnior é mais explosivo. Mas eu costumo interpretar pra ver se a pessoa realmente tá na ignorância dela. Porque já aconteceu, eu falo assim, mas como eu vou pagar condomínio? Não tô morando lá ainda. Eu tenho duas opções. Dar no meio dela e responder aquilo que veio no meu coração na hora. Ou tomar um copinho ela. De água e falar assim, mas quando você vai visitar o seu apartamento, a grama tá cortada? O porteiro te atende? Você entendeu? A pessoa não tem noção disso. Eu já ouvi, assim, viu? Eu vou chamar um advogado administrativo. O cara inventa advogado, quanto é jeito. Onde já se
viu, todo condomínio tem advogado no quintal de casa.
É, mas quem pagaria a portaria se não fosse?
Exatamente.
Né? Então, assim, a questão é essa mesmo de explicar.
Uma
de
coisa
educacional.
É, se o condomínio foi efetivamente entregue, né? Que eu já vi, por exemplo, a associação ter feito a AGI e o condomínio não estava liberado. E aí eu falo o seguinte, a associação são lotes, não são casas já prontas, tá? É uma área comum que é entregue com toda aquela gama de serviços e cada um vai construir sua casa dentro do padrão, todo aquele regramento que vocês conhecem. Inclusive, quero que vocês também tragam a mesa, a associação, o quanto é diferente trabalhar para a associação.
É totalmente diferente.
Ou se não, se para vocês não. Cara, olha, quem tira condomínio, quem tira prédio, tira associação de letra, tá? Fala um pouco da visão de vocês sobre a associação. Diferente. Mas eu já vi exemplo de associação que teve a AGI e que o condomínio efetivamente não estava entregue e a galera começou a bater. Poxa, cara, eu vou pagar uma cota condominial se... Beleza, o porteiro está lá, mas eu não tenho acesso ao condomínio, eu não posso usar academia, não posso tomar banho na piscina e tal. Aí é uma outra situação que já é discutível, né?
Isso não só em associação. O penúltimo condomínio que a gente implantou, a construtora entregou... São 288 unidades. Ela entregou uns 240 apartamentos, mais ou menos.
Certo.
Ficou 48 para trás porque não tinha feito a vistoria. Então, aí a construtora ficou responsável pelas taxas condominiais que o pessoal antes de pegar
sim,
a chave.
Sim,
se
sim.
Se for por erro da construtora, né?
Sim. Ainda bem, né? Que ela honrou, né? Porque tem umas que dão mau trabalho pra resolver, né?
Não honra.
Estão dando um pouquinho de trabalho.
Não honra, Daniel.
Estão dando um pouquinho de trabalho. A gente recebe várias ligações de moradores que pegaram a chave agora, que faz dois meses que entregou.
Tá com a dívida.
Tá com a dívida.
Então não honrou.
A gente já pede pra procurar a construtora.
Sim, sim, sim.
Pra eles resolverem.
E assim, eu passei isso na prática mesmo, porque eu fui uma dessas. Quando eu assumi o meu condomínio, que eu comprei, tinha um ano de taxa de condomínio e a construtora não pagou. E aí que eu fiz? Processei a construtora e ganhei depois de 4 anos. Só que eu fiz o acordo com o condomínio, paguei, só que os moradores não entendem isso. Porque é o contrato, a dívida é da unidade.
Sim.
Né? Eles falam, a dívida é da unidade, é do seu apartamento. E a pessoa acaba ficando inadimplente. E a gente
aí não pode participar da assembleia. A unidade, é isso aí. Ela passa a não ter voz, ela passa a não poder se candidatar. Não pode nada no condomínio, aí é complicado, né?
Exatamente. E eu ensino isso, vocês têm que ensinar, e eu ensino muito os moradores. Gente, processa. A pessoa tem morador que tem medo de processo.
Sim.
Processa e ganha, são causa ganha, porque a dívida da unidade, ela não tinha pego ainda a chave.
Não tem a posse da chave, né?
E associação, como é o Tino?
Desculpa, sim, associação.
Vamos falar da associação.
Fala
como que é o Tino com a associação, que geralmente a associação é um público no poder aquisitivo maior, sim. É um pessoal que pode construir casas melhores. O lote, se ele pega ali naquela tabela inicial, pega no preço bom, e se é uma associação que tem um bom nome no mercado, ela logo valoriza bastante, né? Também depende do trabalho da gestão também muito, sim. Isso. Conta um pouco aí da expectativa de vocês em relação de vocês com a associação que vocês atendem.
É, eu atendo uma associação, essa eu atendo sozinho, que a nossa parceria... É, o que eu consultei antes ficou, o Júnior é síndico do dele sozinho, eu, sabe assim, então o que
do
gente...
momento que vocês estiveram junto pra frente, junto, né?
Junto, mas ele me ajuda, igual eu fui viajar esse final de semana, ele assumiu todos os condomínios. Então a gente trabalha junto, um ajuda o outro.
É Mário Luiz mesmo.
Vou cobrar por isso, hein?
Mário Luiz.
É, vou cobrar por isso.
Né? É, sim. Então eu atendo uma associação, fica em Cosmópolis. Tá? É bem diferente, assim, questão de estatuto, é tudo, né... Como eu posso dizer assim, tem o financeiro, ele tem muito poder.
Cara, eu falo que é um mundo associação, né? Cara, tem muita coisa
diferente.
É,
eu fiz uma implantação de uma associação, é diferente.
Tem muita coisa diferente.
A gente, como presidente, não
tá
tem
Está sendo
o mesmo,
pouco falado, eu acho que é um tema que a gente tem que explorar. Sim. As associações estão crescendo bastante e a gente precisa trazer os especialistas, pessoas que entendam a associação. Se tem síndico, não, eu só quero associação. Advogados que têm experiência com associação, a gente quer trazer aqui para a bancada essa... Viu? Deixa a sugestão aí, vamos pensar
na associação. E assim, o interessante, eu lembro quando o Júnior foi se candidatar. Você lembra que você entrou em contato comigo, porque eu, como eu tenho, faço parte de uma associação também. E eu ainda até perguntei, mas lá foi aprovado um síndico profissional? Me fala um pouco sobre isso. Lá tem o presidente.
Então, lá assim, nós estamos... Infelizmente, são só dois mandatos aí, a gente não pode candidatar mais. Então, eu encerro agora.
Está um ano ou de dois ou de três?
São dois anos.
Mais dois, é.
Então, assim, eu não sou associado, o banco você tem o Luigi. Presidente.
O banco você tem o Luigi, pode ser o Luigi.
Entende? Eu
não assino. Tenho presidente lá.
Não tenho presidente.
Mas foi aprovado isso em uma assembleia.
Isso, foi, mas vai totalmente contra o estatuto.
É isso que eu ia falar.
Né? Então, a gente fica nesse meio, você não sabe o que fazer. Você abandona. Aí eu falei, pessoal, entra alguém como presidente e me contrata.
Exatamente.
Com o síndico. Então, talvez nessa daqui eles
já
consigam...
Já que temos que dar o jeitinho, né? Deixar a coisa legalizada.
Exatamente.
Né?
Aí a pessoa vai assinando, a gente vai trabalhando, conversa, né? Se ela tiver de acordo, assina. Porque hoje eu assino.
E não pode
e o,
por
o que,
lei,
o que
não
é
pode.
Mais engraçado? O banco aceita. O cartório aceita. Não tinha que aceitar.
Cosmópolis, né? Aqui na nossa região já não aceitaria. Mas você pode continuar. Como você tem outro CNPJ do Júnior...
Sim, aí entraria ele entra lá, mas ele. Assim, do jeito errado, eu prefiro não continuar.
É só você corrigir.
É, se eles estiverem dispostos a corrigir. Não é um público que eu gosto de trabalhar.
Não, tá.
Eu não, o alto padrão pra mim não serve, porque eu gosto de conversar tete a tete. Eu gosto de... Então, nessas situações, nesses condomínios, existe um ou outro que se sente superior e eu não aceito isso aí. Então, eu já tive muito atrito por conta disso. Eu não.
Eu tô recebendo bastante ligações de presidente de associações. Perguntando para mim como que eu faço para contratar um síndico profissional. Eu falei, primeira coisa, é aprovar em assembleia, antes do que uma eleição. E a figura do presidente vai continuar. Eles, sim. Não, mas a gente não quer mais. Inclusive, esse senhor que me ligou... Ele falou que faz 15 anos que é presidente. E ele falou que não tem mais ninguém e ele tá cansado. Eu falei, mas o senhor pode continuar como presidente, mas você vai estar...
Terceirizando
o serviço. Aí eu expliquei para ele, fiquei bastante tempo explicando para ele. E mais outros presidentes de associações. Porque realmente aquilo que o Daniel falou. A gente vive isso também, na onde eu moro, é uma associação. E eu falo isso. A necessidade de ter um profissionalismo.
Sim.
De ter realmente um síndico profissional imparcial para lidar com o operacional de uma associação, porque são regras diferentes, é totalmente diferente. Uma coisa que eu até brinco que eles ficam bravos comigo, que nem se você entrar, bater na porta de uma associação, você pode. Eles estão obrigados a deixar você entrar.
Sim.
A rua é pública.
Sim, pode ter controle de acesso, mas... Proibição, hein?
Exatamente, proibição.
Comentamos isso, viu, no podcast lá em São José dos Campos.
E tem muitas associações que não sabem.
A maioria das pessoas não sabe disso.
Não, e sabe o que foi engraçado? Eu queria fazer uma festa lá na frente da minha casa, né? Aí eu virei pro presidente e falei assim, olha, eu estou pedindo uma autorização pra prefeitura pra fechar minha rua. Aí ele parou, pensou, né? Ele, tá bom, Kellen. Aí eu mandei realmente para a prefeitura. Ele, não, mas a gente você tem que mandar para o presidente. Ou o senhor não sabe a regra. Falei para a prefeitura. Ou você não sabe a regra de uma associação. Eu preciso da sua autorização. Eu preciso dos cavaletes.
Você teve que ensinar o padre a rezar a missa.
Ele, ah, pera um momentinho. Aí ele olhou. Ah, não, você já está autorizado. Pode vir aqui. Fala o dia que a gente vai lá e fecha a rua. Mas eu não ia fazer a festa. Eu queria só ver. Medir, que é uma cidadezinha pequena também, para você ver que nem a sociedade não sabe o que
não
é uma associação.
Não sabe. Não, o pessoal não sabe o que é morar em condomínio.
Não sabe.
Tanto que se a associação, se ela for mal administrada, ela passa a ser aberta e a prefeitura que passa
a tomar... A prefeitura, sim. Eu ajudei realmente, assim, foi muito difícil na época, né, que eu comprei esse terreno. Não, comecei a morar lá agora. E eu já era síndica profissional, então o que acontece? Eu fiquei parte da diretoria até eu me mudar. Mas assim, a gente foi muito bem implantado o condomínio. Sou odiada, obviamente, né? Pelo pessoal de lá, porque a gente seguiu realmente o que consta no estatuto. Graças a Deus, as corrupções a gente tirou, eliminou, porque tinha aquela corrupção que queriam criar asinha ali, né? E aí hoje o condomínio está redondo, mas ali todo mundo aprendeu e eu acredito que todas as associações precisam ter um síndico profissional. Administrando, ajudando, gestores condominiais, porque tem todo um perfil diferente.
Sim.
E a gente tem que trazer esse tema mesmo para cá.
Sim,
Importantíssimo.
Você imagina a cabeça do presidente da associação. Porque assim, eles não vão estar contratando um gerente predial.
Exato.
Um síndico. A gente, quando vai entrar como síndico, a gente vai querer trabalhar como síndico. Exato. Olha, eu conheço o meu trabalho, mas eu sei que tem pessoas que vão fazer muita arte. E o cara assinar por ele é uma situação muito complicada.
É complicado, porque é ele complicado. Tem que... A gente acaba sendo
tem alguém assinando pelo né? que você faz, é.
Sabe que nós temos o maior Alphaville do Brasil é aqui em Campinas.
Aqui é o maior?
Aqui é o maior do Brasil.
Eu não, eu acho que o Alphaville não é mais... Ele eu acho que, se eu não me engano, vão procurar saber.
Tem que ver com o João Santos, né, que tá lá
com o João, porque eu acho que o Alphaville conseguiu... Lá não é mais via pública.
Então virou... Oficializou como condomínio.
Eu acho, porque tem um, na verdade já foi divulgado em algum evento, falando que tem um condomínio de Campinas que conseguiu essa... Cadê o Ciro? Ciro, sabe alguma coisa sobre isso? Vamos procurar saber, que a gente leva esse assunto num podcast de associação. Mas é difícil?
É.
Só que em contrapartida, na época que a gente começou a mexer com a documentação, a gente falou assim, bom, vira associação porque é mais fácil para as construtoras na parte dos impostos. Só que depois que ela realmente é constituída, é mais complicada a gente trabalhar com uma associação. E também é difícil você virar depois um condomínio.
É difícil virar, é difícil.
É difícil?
É difícil.
É difícil.
Por isso que o nome é difícil, né? Não é fácil trabalhar com isso. Né?
Mas vamos trazer aí, né? São coisas que a gente tem que discutir, que o pessoal simplesmente está passando desapercebido sobre a associação. Vocês, presidentes de associação, lembre-se da gente, síndicos profissionais. Estamos aqui realmente para fazer o melhor, né?
Sim.
E a região de vocês está crescendo com associações, tá. Hein? Tá,
tem
dando.
Algumas.
Eu acho que isso só vem a crescer hoje, porque é difícil hoje uma construtora ter um condomínio, né, constituído.
É.
Por isso que eles acabam partindo para associações. Meninos, que delícia, né?
Eu vou agradecer os nossos patrocinadores que fazem a diferença no meio condominial, enquanto nossos convidados e a nossa querida Kellen tomam um golinho de água.
Kellen?
Lazarim. Não é Cardoso.
Não.
Foi o calor da emoção. No último episódio a gente fez, não foi essa?
Foi eu.
Essa troca com a nossa convidada, né, que se chamava Cardoso. E aí eu fiz essa junção aí, né? Enfim, muito bem lembrado. Eu quero agradecer ao Grupo Avatar. Grupo Avatar é uma das principais empresas de segurança, facility, terceirização aqui no mercado condominial de Campinas e região. Este é o melhor momento, o momento que estamos tendo transições de síndicos, eleições, reeleições. Você que é síndico, está aguardando para fazer aquela mudança ali na gestão de pessoas do seu condomínio, está esperando ser reeleito, por exemplo. Vai lá, foi reeleito, olha, a empresa que me atende não está muito legal. O que eu peço a vocês? Dê uma oportunidade para as empresas que investem no conhecimento. Olha, eu vou te fazer um desafio. Você que ainda não foi na sede do Grupo Avatar, vai lá para você entender o que eu tô falando. Cara, eu tô falando de uma sede, de uma estrutura impecável. Primeiro que você não vai pensar que você tá numa empresa de segurança. Você vai pensar que você tá, sabe, aqueles escritórios jurídicos bem chique, um lugar muito bem montado, estruturado, bem tecnológico, tudo muito, muito limpo, muito organizado, equipe bem treinada, bastante tecnologia. Então, gente, vai lá tomar um café com a Márcia Abad. Ou se você não puder ir lá, a Márcia vai até você, tá? Então olha o QR Code aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, você vai poder fazer contato com o time do Grupo Avatar. Presta atenção, esse é o melhor momento. Você está sendo reeleito, você está entrando com gosto de gás novo, acabou de ser eleito, tá? Vamos resolver o problema do teu condomínio. A empresa vai desenhar uma solução de segurança, vai fazer um projeto de segurança aí pro seu empreendimento, que com certeza vai fazer toda a diferença, tá? E vai lá no Instagram e busca o @avatarsegurança, tá? E falar de administração de condomínios. Demos um depoimento, um belo depoimento. Ele não tava, o Fortão não estava aqui na hora que você falou, não. Vamos falar.
Ele não estava aqui na hora que você falou.
A Kellen até comentou, né, que síndica, não foi a síndica que falou qual é o nome daquela empresa de segurança e daquela empresa de administração que eu estou vendo vocês falarem, que eu estou vendo lá nos grupos, quando solta lá o shorts, né? Ou seja, os cortes, né?
Sim, perguntou, viu,
Adivinha qual foi?
A exclusiva tá conosco, tá? A exclusiva é o nosso parceiro que possui 4 escritórios aí nas cidades de Jundiaí, Campinas, Sumaré e também Americanas, tá? 5 anos no mercado condominial e os seus fundadores possuem experiência de mais de 13 anos focados em administração de condomínios e uma vivência e uma expectativa aí de atendimentos. Já passaram por eles, né? Mais de 800 condomínios. Gente, é bastante experiência, bastante expertise, bastante casos aí vivenciados. Olha aqui, ó, se eu fosse você, eu também aproveitaria esse momento de reeleição, de dar um gás novo aí na tua gestão. Olha só, aqui na sua tela, no canto direito inferior, olha aqui o QR Code da A Exclusiva.
E perguntaram, gente, síndicos, realmente eu trabalho com a H Exclusiva, porque perguntaram, Kelly, mas você trabalha com... Trabalho...
Olha, eu falo uma coisa aqui. Eu e Kellen não vendemos a gente não vende nada que a gente não compraria.
Exatamente.
A gente não recomenda nada que a gente não contrataria para o nosso condomínio. Então, primeiro critério, que seja uma empresa séria, que trabalhe adequadamente. E mais do que isso, né? Aqui no episódio eu dei um depoimento há pouco. Eu, de vez em quando, vou lá, participo, quero ver o dia a dia. Gosto de estar com síndicos, vou na empresa, visito a estrutura, conheço a sede, vejo como a empresa atende o público, né? Então, isso é importantíssimo, tá? O nosso critério não é quem pode patrocinar. É quem é sério, quem atua adequadamente, e aí sim a gente conversa para que a gente possa trazer vocês para cá. Tá bom, gente? Então é uma empresa que você precisa para fazer todo o apoio aí a síndicos, condôminos, conselheiros, tá? É uma equipe de profissionais extremamente gabaritados. Temos lá também a parte de síndico judicial, síndico profissional. Então é uma empresa que vai ter uma contabilidade eficiente aí no seu condomínio para facilitar aí a tua gestão, tá? Vai lá no Instagram, vou soletrar igual o Luciano Huck, tá? Para facilitar e que você busque a exclusiva. Falou, tô digitando aqui a exclusiva, não tô encontrando. Como é que é esse arroba? Você vai digitar letra H mais o A, do verbo haver, né? A underline exclusiva. HA underline exclusiva lá no Instagram. E fique atento aí a tudo que... a todas as novidades que a exclusiva tem aí para vocês, viu? Kellen, semana que vem já será dia 9. O carnaval tá chegando, Kellen! E aí?
Chegando.
Sabe que eu nunca brinquei o carnaval, Kellen?
Como não?
Nunca
você
brinquei.
Só pula.
Sempre levei a sério. Sempre levei a sério o carnaval.
Você só pula o carnaval.
Sempre adorei o carnaval. Sempre levei a sério o carnaval, viu?
Você não brinca, você leva.
Não brinco, leva a sério. É isso aí. Tá chegando o carnaval, né, Kellen? É isso aí, vamos falar com os meninos aqui a hora que chegou. Se você tiver mais uma pergunta, fique à vontade, temos alguns minutinhos, tá? Mas caso não tenha, vamos para o gênio condominial.
Só tem uma pergunta.
Pode perguntar, fique à vontade.
Como que foi o mercado de Santa Bárbara, que é um mercado pequeno, como que eles aceitaram o profissionalismo de vocês, a capacidade de vocês, porque hoje vocês são realmente... um síndico profissional capacitado, não é aquele síndico que fala que é síndico, mas não se desenvolve, não estuda. Eu posso dizer que vocês são capacitados, mesmo a nossa profissão não seja reconhecida, mas vocês estão se capacitando. Como que as administradoras, como que o mercado da região de vocês estão vendo vocês hoje com essa capacidade que vocês têm?
E mais que isso, ampliando, né? Vocês ainda têm aquele, precisam ter aquele, tem algum local aqui da região que vocês ainda precisam ter o trabalho da famosa quebra de cultura? Não, o síndico tem que morar aqui, tem isso. Esse trabalho, essa fase já passou, vocês ainda têm que provar que sim, que dá para... O síndico não precisa morar lá, que ele consegue atender, que ele tem até mais tempo do que quem mora lá, que está o dia todo fora e tal. Vocês ainda têm esse trabalho ou pegando aí o gancho juntando essas duas perguntas?
Eu acho que a região está bem... conscientizada nessa questão.
Uhum.
Os moradores, né, os proprietários.
Mesmo nas cidades menores, né?
Isso. As administradoras ainda não.
Não.
Eu não sei se eles têm medo que a gente assuma e faça toda a parte administrativa, uma coisa que eu não quero, a gente pode deixar aqui claro, não quero. Tá, assim,
nem eu.
Nós temos que ter esse auxílio, né? Sim. A administradora está ali para nos auxiliar.
Nossos secretários.
Então, tem algumas ainda que nos veem como inimigos, mas não, a gente está para trabalhar junto. As que estão conseguindo entender ali que dá para trabalhar junto, graças a Deus, tem um bom relacionamento. E os moradores hoje, eles estão, achei até interessante, eles pesquisam antes. Eles compram um apartamento, eles começam a pesquisar já assim de profissional.
Uhum.
Ai, eu que falo bacana. Que no penúltimo a gente foi eleito, os caras descobriu até que minha mãe dava aula na PAI, sabe? Assim, nossa, foram pesquisar nossa vida
é legal
a fundo isso. Eu falei, interessante. A gente não precisa ir lá e
ficar... É a famosa capivara, né?
Isso, eles puxou a sua capivara mesmo, assim. E eu acho interessante. Sempre parabenizo o pessoal, que eles estão entendendo que é melhor ter um profissional, ter um prefeito na cidade,
sim,
né? Que a gente tá com essa figura.
Então, gestor,
eles
tão, gestor.
Eles,
tão,
assim, eles não querem nos ver tanto no condomínio, não tem mais essa cobrança. Eles estão conseguindo absorver isso e tá sendo bacana.
É, poucos condomínios ainda que exigem que seja um morador ainda, uhum, ainda lá. É poucos.
Olha que bacana.
Graças a Deus a maioria. Pelo menos as implantação, a maioria tá...
Querem síndico profissional.
Profissional. Eles entenderam que implantar um condomínio não é fácil. E uma implantação mal feita, os moradores vão colher o fruto. Por muito tempo.
É, eu tenho um condomínio de 5 anos que está sofrendo coisas que condomínio com 6 meses já... Você olha o condomínio que a gente implantou em 6 meses, parece que tem 10 anos já. Nossa. Porque assim, tá funcionando, tá fluindo, tá tudo rodando e não tem dor de cabeça.
Eu sinto realmente que algumas administradoras e algumas construtoras preferem síndico morador.
Sim, a manipulação é mais fácil.
É, eu vejo isso. E eles não sabem que... O síndico profissional, ele vai ajudar a construtora a pegar os erros deles e para eles poder ter um, vamos dizer assim, falarem bem dela, né?
Tá na hora de você falar com a Exclusiva, que a Exclusiva, sim, ela quer o síndico profissional, ela quer o síndico capacitado, ela quer capacitar o síndico, ela quer estar proporcionando experiências para o síndico, né? Tirar o estresse, né, Kelly Lazarin? Você já foi dar uns pipocos, Kelly Lazarin?
Não pude ir nesse dia.
Mas logo eu vamos ter nova assembleia. Oportunidade. Logo vamos ter uma nova oportunidade de dar uns...
Nós vamos entrar pro Muay Thai. Eu vou bater no Júnior sem perder a amizade.
Na verdade, a gente
tem que... tentar, né?
Sabe o que a gente tem que... O ano passado, nessa época, né, Júnior? A gente fez um churrasco com os síndicos.
Verdade.
Olha que legal.
É, a gente tem que fazer o churrasco.
Fazer a versão 2024, hein, gente?
Foi muito legal.
Porque só não esqueçam de combinar com minha agenda que eu também quero participar, viu?
Tem que ter. Lá a gente conseguiu relaxar com a família, foi muito bacana, né, Ju? Você acabou não conseguindo ir, né? E é legal que a gente juntou vários síndicos da região e foi bem descontraído que a gente conheceu as famílias.
Sim, foi um momento. Fica uma dica aí. É, nós estamos fazendo em praticamente todos os condomínios que a gente implanta. A gente marca um churrasco com os moradores.
É a melhor
entregou
coisa.
O condomínio, faz um churrasco, sacolinha.
Uma integração, né? Isso. A integração, né?
Isso é tem nos ajudado bastante. Aí, é interessante.
A gente vai liberar o salão de festa para uso, a gente faz aquele primeiro churrasco.
A inauguração
pra todo mundo.
Vocês aqui
usa,
mundo, né?
Pra todo mundo
usa, conhece o salão.
Troca ideia, dá risada.
É legal.
Toma uma gelada, quem toma.
Já começa bem o condomínio, hein? Que bacana, cara, gostei.
Vamos esperar, né, Júnior Felipe, alguma empresa patrocinar uma chácara e a gente vai fazer um churrasco com os família.
Olha lá, já falou que vai.
Ah, o Ciro.
A gente só quer um patrocínio. Aí a gente, o resto a gente...
Senhores, chegou a hora do gênio condominial. Vamos começar com o Leva. Leva, este gênio condominial é para atender os pedidos do nosso segmento. O que é que você gostaria de pedir ao gênio condominial? Um pedido. Algo que você gostaria que fosse modificado, que fosse melhor, ou então algo que você espera para o ano 2024. Não vale pedir número da Mega Sena, para o Palmeiras ser campeão de novo da Libertadores. Esse tipo de coisa não vale, entendeu? Não, nada contra o Palmeiras.
Chácara!
É, pedir coisas do meio condominial. Qual é o seu pedido? Se quiser pegar, aí pode pegar, fique à vontade. Vamos
pegar pro gênio, vai que acontece. Olha, seria muito interessante que alguns condôminos assumissem o que eles falaram. Sabe por quê? Às vezes acontece, a gente pede uma RT para instalar uma pia, uma pedra. Fala, mas o apartamento é meu?
Eu faço.
Mas quando aparece a barata lá, não é dele mais, é do síndico, porque ele me chama.
Interessante, né?
Então seria interessante que ele falasse isso com força e assumisse, né? Quando acontecesse qualquer B.O. no apartamento dele, falasse, apartamento é meu e eu vou resolver.
Exatamente.
Então seria interessante se ele se conscientizasse e entendesse que eu cuido da parte... Isso, eu cuido da área comum.
Exatamente.
Né? Dentro
muito
da unidade...
Muito interessante esse pedido,
é dele.
Nunca tinha visto ninguém falar, nunca tinha olhado
que
por esse
cumpra
lado. Muito legal, viu?
Porque ele assinou lá.
Você tá de parabéns, gostei, exato, viu? Gostei. Júnior, e você? Qual é o seu pedido, Júnior?
Como eu cuido da parte operacional... Eu gostaria que tivesse mais empresas capacitadas no mercado.
Boa.
tivesse menos empresas
corruptas. Não, coisa que não dá, tem que fazer pedido que dá.
Não, impossível, não dá? Tá difícil. Empresas capacitadas, menos empresas
corruptas. Ele tem que pedir mesmo para ver se acontece, né?
Menos empresas corruptas, capacitadas.
Sim, sim.
Administradoras idôneas.
Sim.
Que não. Leve a sério o ramo condominial.
Sim, perfeito.
Hoje o ramo condominial está se crescendo demais. Está crescendo
profissionalizando,
demais.
Né?
Então, assim, como o síndico está profissionalizando, acho que as empresas deveriam se profissionalizar também. Tem muitas empresas brincando de ser empresa.
Muito bem. E eu, Daniel Lima, quero te agradecer. Kellen Lazarim, de branco.
Tô brincando com você.
Dia 2, não é?
Sim.
Abrindo com tudo aí o mês de fevereiro, o mês do carnaval. E mais uma vez provando que pra gente não tem férias e que o ano não começa só depois do carnaval, não é, Kelly?
Jamais.
Jamais. O ano já começou, ele praticamente nem parou e a gente tá ali com tudo, não é, Kelly?
O condominial não para.
Fica a dica para as administradoras. É. Mundo condominial não para.
E elas vão...
Esse recesso de um mês aí no final do ano quebra nós.
Nossa, isso, quebra esses recessos.
É o que mais dá problema no final de ano, que tá todo mundo em casa.
Sim,
aí
é quando a gente mais precisa,
da,
né?
Da auxiliar administrativa, ela está de recesso. Então, fica a dica.
Quer dar férias? Dê férias só para um. Deixe, não deixa você todo guarnecido, né?
Vamos, reduz, né? A equipe ali, mas não pare o atendimento.
É isso aí. Muito bem.
Hã?
A exclusiva não para.
Olha, a exclusiva não parou.
Não para, tá ali o tempo todo aí conosco, viu? Parabéns, Kellen. Obrigado.
Obrigada a você.
Abrindo aqui fevereiro. E os convidados especiais aqui conosco neste episódio de número 4, abrindo o mês de fevereiro na nossa segunda temporada. Hoje, sexta-feira, já sabe, toda sexta-feira, 17h30, é o nosso ponto de encontro. A gente vai sextar, não é isso? E hoje quem esteve conosco foi o Felipe Leva. E o Nelson Júnior, mais conhecido como Júnior.
Júnior.
O Mário Luigi aqui conosco, gente. Vamos colocar o Mário Luigi aí. Segura o Mário Luigi aí pra gente fechar aqui com chave de ouro.
Olha,
deixa
só.
Ver qual
cada
é
um segura um. Vamos lá.
Quem é mais
legal? É um exemplo, porque realmente o Super Mário é um super tudo, né? Combina com os meninos.
E aí, com total descontração, alegria e desejando te encontrar na semana que vem. Próxima, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, pertinho do carnaval. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.